Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 11ª sessão ordinária 2023.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 114/2023, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 115/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei número 4.388, de 2 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de Garça e dá outras providências.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 116/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação diária para empresa com atividade empresarial no Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto, empresa MMI Participações LTDA.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 117/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação diária para empresa com atividade empresarial no Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto, empresa Canaã, artefatos de couro, nylon, têxteis e brindes em geral, indústria e comércio LTDA.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 118/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação diária para empresa com atividade empresarial no Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto, empresa Doce Doçura Chocolate Limitada.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Aviso. Tendo em vista o feriado na quinta-feira e ponto facultativo na sexta-feira, lembro que o prazo para protocolo de propositura para a próxima sessão é até amanhã às 17 horas. Expediente versus procedência. Solicito o senhor secretário que proceda a leitura do expediente versus procedência.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de sentença exarada julgando irregular contrato celebrado entre a Prefeitura de Garça e a empresa JAF, Construtora e Estrutura Metálica Ireli ME. Contratação de materiais e mão de obra para construção de sanitários no Parque Público do Lago Artificial, professor J.K. Williams.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria que lesse na íntegra, acho que foi uma rejeição, né, de conta, né, não foi aprovado pelo Tribunal de Contas, essa empresa, é isso?
Isso. É. Antônio.
Gostaria que lesse na íntegra.
Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos para mim poder pegar o documento aqui para o Fábio poder fazer a leitura. Voltemos à sessão.
Pode ir.
Decidido. Verifico que foi utilizada a tabela referencial CPOS desatualizada em desacordo à jurisprudência desta Corte de Contas. Os termos de aditamentos estão comprometidos pela assessoriedade da aplicação consolidada por esse tribunal. Noto ainda que não foram apresentadas justificativas satisfatórias para prorrogações contratuais. Com efeito, embora tenha sido previsto um prazo de execução de 90 dias, na prática foi dispendido 273 dias a mais para a realização da obra. O acompanhamento da execução contratual merece ser conhecido em face da conclusão das obras. Contudo, recomenda-se a origem que a estabeleça de forma clara e objetiva quais os critérios de medição para os itens de serviço que compõem o orçamento da obra, base a utilizar livro de ordem nos termos do ato normativo CREA número 06/12, implemente controle sobre o desempenho das obras recebidas, sobretudo para fins de assegurar o direito da garantia quinquenal. Por todo o exposto, julgo irregular a tomada de preços, o contrato, os termos de aditamentos, primeiro ao sexto, e conheço do acompanhamento da execução contratual com acionamento do artigo 2º, incisos 15º e 27º da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Oficie-se a origem para que atenda às recomendações expedidas por esse tribunal e apresente o termo de recebimento definitivo da obra. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Dimas Amálio, conselheiro.
Determine o encaminhamento do expediente para análise da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público. Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria da Casa. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura dos demais expedientes de diversa procedência.
Concessionária de rodovias Piracicaba Panorama, Eixo São Paulo. Encaminhando o relatório às comunidades referente às ações realizadas pela empresa em seu terceiro ano de concessão. Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros em 27/9/2023, no valor de R$ 86.378,80, destinados a esse município referente à parcela do contrato de financiamento número 0505953-30/2019, assinado em 22/3/2019 no âmbito do Programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, modalidade SANP/todos, pub-esg.sanitário. Ministério Público do Estado de São Paulo, cientificando a instauração do procedimento administrativo de acompanhamento que cria o projeto regional. Não mexe comigo, que eu não ando só. Visando a promoção de políticas de combate à violência doméstica, envolvendo as promotorias de justiça de São Manuel, Barra Bonita, Garça, Pederneiras, Ibitinga, Lençóis Paulistas, Santa Cruz, Rio Pardo, Itápolis, Chavantes, Iacanga e Marília.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemper Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 51/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, BR Sistemas e Informações Limitados. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Presidente.
Sim.
Essas empresas, né, a gente está analisando aqui, votando, a gente até falei com um diretor sobre a questão das documentações, né? Eles enviam uma documentação, né, falando que vai fazer uma atividade lá, né, nesse parque empresarial. Porém, as maioria das empresas, elas já estão instaladas aqui no nosso município, em próprios particulares, né, que é da própria empresa privada. E a gente, eu assim, em algumas ocasiões, tem notado que estão mudando, né, a referência das próprias empresas que estão ganhando, né, assim, sendo aprovado aqui na Câmara Municipal. Depois gostaria até de fazer uma reunião com Vossa Excelência, junto com procurador da Casa Jurídica, para a gente analisar os projetos e ver também se realmente eles vão estar direcionando a mesma função que exerce aqui. Porque a maioria das empresas já estão instaladas aqui no município. Eu não, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma empresa vindo de fora instalar aqui no município.
Muito obrigado. Pode ser, bacana. A gente pode marcar uma reunião junto com o Rafael Procurador para a gente poder estar discutindo o tema. Tem algum orador escrito?
Não, orador.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemper Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 51/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 56/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação de área para a empresa com atividade empresarial, R.M. Soluções em Iluminações Limitada. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 56/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 62/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial M.F. Passarinhos Artigos Elétricos ME. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário e atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 63/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação de área para a empresa com atividade empresarial M.A.C. da Silva Eventos ME. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 63/2023, em única discussão e votação. Item 5. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 90/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa João Vicente Guirado Dumas. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 90/2023, em única discussão e votação. Item 6. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 93/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa E.N.S., Comércio, Importação e Exportação Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 93/2023, em única discussão e votação. Item 7. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 94/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação diária para a empresa com atividade empresarial. Empresa Lefel Suspensões Limitada. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo o secretário em atendimento do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 94/2023, em única discussão e votação. Item 8. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 104/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação para a área para a empresa com atividade empresarial. Maria Terezinha da Cunha Couto. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 104/2023, em única discussão e votação. Item 9. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 107/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial. GBS, GO, Soluções Ambientais, Eireli. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo o secretário em atendimento do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana? Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 107/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 161-2023, Rodrigo Thierres, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando incluir a rua Tirso Pimentel no cronograma de recapeamento de vias. Indicação 162-2023, Rodrigo Thierres, sugerindo ao prefeito que realize a reforma geral da praça localizada entre a rua Augusto Busqueto e Avenida Dr. Gastão Vidigal, em Vila Salgueiro. Indicação 163-2023, Fábio Santos, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando incluir a rua Floriano Peixoto, em Vila Lacelle, no cronograma de recapeamento de vias. Pronto, é isso aí.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda às leituras dos requerimentos.
Requerimento 800-2023, Fabinho Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao Dr. Tiago Silva pelos trabalhos envolvidos junto à Defensoria Pública, como advogado, destacando-se em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet, quero parabenizar o doutor Tiago, amigo de infância, né? Um grande advogado aqui do nosso município, conhecedor da lei, e a gente, né, que se orgulha muito de ser amigo de adolescente, né? E hoje ver, né, o Tiago, o doutor Tiago, né, em destaque como advogado aqui no nosso município, ganhando várias causas, né, causas importantes, relevantes, né, e representando muito bem a classe de advogados aqui no nosso município. Então, parabenizo o vereador Fábio por esse requerimento, né, parabenizando o doutor Tiago, e aqui na tribuna também registro meus parabéns para o doutor, né, que ele continue sempre atuando, né, e levando, né, sempre o nome, né, o seu nome, o nome da sua família, representando muito bem a advocacia aqui no nosso município. Parabéns, Fabinho, pelo requerimento.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, plateia, internautas, vereadores, Márcia Ativo, sempre aqui, seja bem-vinda. Bom, motivo de ter feito essa moção, Tiago é meu amigo há muitos anos, um excelente advogado, pessoa muito humilde, tenho acompanhado seu trabalho e tenho visto aí que ele tem estendido a mão para muitas pessoas em situações que não tem condições e o cara nunca fala nada, né? Ele faz o trabalho bem feito. Quando há necessidade de se ajudar, ele ajuda, não tenha dúvidas disso. E eu sei, porque nós somos amigos há muitos anos, frequentamos academia juntos, muitos anos, hoje casado, com os filhos, esposa, família linda, constituída, tia Regina, um beijo, pessoa maravilhosa. Então, Tiago, fica aqui essa moção simples de...
Sim. Só fazer mais uma observação também, esqueci na minha fala, e corrigindo, né, várias injustiças que acontecem com as pessoas aqui no nosso município. Parabéns.
Sim, com certeza. Obrigado, bacana. Então, fica aqui essa moção de congratulações e aplausos, Thiago. Está impressa aqui na minha mesa e quando você chegar aqui, eu quero te entregar em mãos, tá bom? Parabéns, que Deus abençoe, obrigado por tudo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 801-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa que está realizando o recolhimento da tubulação de concreto no Jardim Paineiras.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Fabinho está cansado, não ia nem levantar, porque trabalhar de madrugada não é fácil. Bom, vamos lá. Esse requerimento eu fiz porque eu recebi ligação ali de vários moradores dessa rua me relatando que supostamente a empresa estaria recolhendo a tubulação ali por falta de pagamento. Então eu estou fazendo esse requerimento para saber se procede. O caminhão que estava no local era um caminhão locado, não era da prefeitura, tá? E os funcionários relataram, o pessoal até gravou, mandou para mim, os moradores ali, que estavam sem receber o que já vinham sendo feito e que estariam recolhendo o restante da tubulação porque não pagava. Então falou, a hora que pagar o que já foi feito e pagar o que a gente trouxe, a gente volta, traz tudo de novo e faz. Se não pagar, aí fica complicado. Então, Fabinho está mais uma vez aqui, juntamente com a população, cobrando, fiscalizando. Vamos aguardar a resposta. E eu quero ler essa resposta aqui na tribuna para esclarecimento. Porque se supostamente estiver sem estar pago, precisa averiguar por quê, né? Era isso, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 802/2023, doutor Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de retirar os carros abandonados em vias públicas do município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pela internet também. Na verdade, assim, foi um munícipe, né, que me passou, né, aliás, tem carros estacionados na frente em vias públicas, na frente das casas das pessoas, são carros abandonados. Inclusive, também oficina usando carros para colocar em áreas, né, de praças, nos bairros também. Acho que a fiscalização sabe, né? Eu estou encaminhando esse requerimento para que a fiscalização realmente tome essa atitude de fazer com que o proprietário retire esses veículos das vias públicas, já que, né, ou coloque dentro das suas garagens, né? Porque, veja bem, se o carro está ali parado há anos, abandonado na frente da casa, né, sem utilidade nenhuma, enfeiando, né, a cidade ou o bairro e colocando carro também em cima das áreas verdes do município, áreas institucionais, as pessoas, né, porque como a prefeitura não cuida, então o pessoal começa a, né, virar aí um estacionamento a céu aberto de carros usados, carros de oficina. Então a prefeitura, ela fiscaliza muito bem calçadas das pessoas, matos de terreno, porque esses pagam, né, as multas, né? Mas esse pessoal também tem que ser multado e notificado. E se for, né, realmente constatado, que tome as devidas providências. Vou ver esse requerimento, vou aguardar a resposta, vou estar acompanhando aí, porque realmente já passou, né, da época das ruas, né, sem estacionamento de veículos abandonados. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bacana, parabéns pelo requerimento. Cara, a população tem me encontrado, me questionado muito. Nós temos ruas aqui em Garça, não vai muito longe, eu vou citar até o lugar, porque eu acho que tem que ser tomado providência. Para quem vai ali onde era o antigo postinho aqui em cima, tem uma ruinha subindo ali, perto do Ilmar, não dá para passar. Tem uma oficina, o cara recolhe todos os carros dele, ele guarda, tudo bonitinho. Mas tem uns carros que estão abandonados, apodrecendo, derretendo no meio da rua. E eu perguntei, onde mora o dono? Aqui. E a casa tem garagem? Tem. Por que que não guarda na garagem? E a população me questiona. Essa semana eu vi uma pessoa batendo um carro parado na Carlos Ferrari. Vi outro carro parado aqui perto do Big Mart, vi três carros parados lá embaixo, perto do Mercadinho Sol Nascente, uma fila de carro. apodrecendo no meio da rua. Eu acho que a prefeitura tem que tomar providência urgente, porque está causando acidente. Ah, mas o dono não tem condição de tirar. Pelo amor de Deus, né, gente? Empurra esse carro para dentro da garagem, chama os vizinhos.
Deixa uma parte.
Sim, claro, bacana.
Carros, para estar na rua, ela tem que ter um licenciamento, né?
Isso sim.
É, exige. Tem que estar com a documentação em dia, para o carro, pelo menos, ficar estacionado em via pública, né? Acho que o Almeida, aqui, como policial, ele pode falar muito melhor do que eu estou falando. Pelo menos, eu acho que um carro, para ficar transitando ou parado em via pública, ele tem que estar documentado. Então, a prefeitura tem que ver se está com a documentação correta ou não, licenciado, com os pagamentos de impostos em dias, para permanecer nas vias públicas. Obrigado.
Sim, bacana. E bem lembrado, essa semana eu fui comunicado ali na rua Padre, na Prudente de Moraes. Tem uma pessoa que ela está comprando carros batidos, que as pessoas morrem dentro, e pondo tudo na rua.
Permitiu,
os vizinhos estão desesperados, não sabem o que fazer. Tem que guardar dentro da garagem.
Permitiu, permito.
Permito.
É, realmente esse é um assunto recorrente, né? Entendo que, como o Bacana disse, o estacionamento faz parte do trânsito.
Sim.
Se está estacionado na via pública e sem a devida documentação, já cabe aí até recolhimento do veículo. Agora, as pessoas têm que ter consciência que um veículo nessas condições, ou ele guarda no seu terreno particular, na sua garagem, ou vende, então, para o ferro velho. Mas na rua não dá para ficar, né? Essa é a grande verdade. Obrigado.
Não, não dá, Almeida, porque está causando acidente. Então, gente, está causando acidente. Vamos pôr a mão na consciência. Vamos tirar esses carros. Se não tem condição de ter venda, mas não deixe para que não cause acidente. Porque se você tiver que pagar uma indenização para uma família que bateu uma moto num carro desse, você está morto. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 803/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o senhor Plínio Hernandes, diretor de administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, Rede Santa Casa, para que compareça na 32ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023. A partir de 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os recursos recebidos pela HBB, da Prefeitura de Garça e das prestações de contas da entidade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet. Bom, fiz a convocação do Plínio, é uma pessoa que eu converso, tem um bom papo, né? E, na verdade, assim, na outra convocação trouxeram o advogado, né? E o advogado aqui, garanto para vocês que não conhece nem a história, né, do Hospital São Lucas. Acho que ele nem sabe que a Irmandade foi, né, aliás, um hospital que tinha muita credibilidade na época, que tinha as irmãs cuidando, né, naquela época, que fazia toda, né, a parte de contabilidade, e a gente sabia que funcionava muito bem. A partir do momento, né, que as irmãs, naquela ocasião, pararam, né, e entraram pessoas, né, de organizações, né, para fazer a gestão lá, a gente viu o que aconteceu com a Irmandade, né? Tantas coisas que desde 2009 eu estou aqui e a gente, né, acompanhou toda essa trajetória da Irmandade e deixar o legado que deixaram, né? Uma dívida, não pagamentos de funcionários. Veio o advogado aqui da HBB falando que o hospital ia fechar, que estava numa situação calamitosa, enfim, né? Mas não procurou saber da história direito do Hospital São Lucas. Então, estou convocando o Plínio aqui para que ele, como uma pessoa que administra o hospital, possa esclarecer melhor, né? Veio aqui, falou de rodeio, né? Falou que lá, se fechasse, ia ser um rodeio, né? Eu falei, lá podia ser um presídio também, né? Pode ser um monte de coisa, né? Então, se fechar, pode ser um monte de coisa, né? Então, veja bem, né? A gente tem que ouvir aqui tanta coisa, né? O cara vem explicar o inexplicável, né? Simplesmente a gente pediu uma coisa simples. Traz a segunda conta, onde faz a transferência de dinheiro, acabou o problema. É só isso que a gente pediu. Mas isso não vem, né? Vem várias explicações, menos essa. Então, estou convocando o Plínio, né? Que não é o advogado, né? Claro, né? Não sei se ele tem curso de direito. Isso que ele esclareça algumas perguntas que eu tenho para fazer aqui e que a gente possa aí, né, tá acompanhando. E tem outro requerimento meu aqui, né, sobre a HBB, que vai ter agora um chamamento, né? Vai ter um chamamento agora em novembro. Eu quero convidar meus pares para acompanhar, né, a abertura dessas organizações ou instituições filantrópicas que vão participar. Eu sei que outras instituições filantrópicas têm interesse também em administrar o hospital aqui do nosso município. E veja bem, ali a empresa só entrou com o CNPJ, mais nada, né? Eles entrou com o CNPJ, pegou um prédio, aluga com todos os, né, todos os móveis que tem lá dentro e está utilizando, recebendo dinheiro para prestar um serviço público. Então, assim, se vir outro CNPJ e ganhar, vai fazer a mesma coisa. Eles não fizeram nada, né, aqui. Reformaram o dinheiro com recurso público. Lá, reformaram o prédio lá com recurso público. Então, eles vêm aqui contar um pouco de história achando que aqui todo mundo é ignorante, né? Pelo contrário, né? Nós temos uma trajetória aqui e um conhecimento também. Então, acho que esse requerimento a gente vai esclarecer algumas dúvidas, se caso, né, o diretor do hospital, né, colaborar com a gente aqui. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o Fabinho Policinani.
Bom, vamos aproveitar o requerimento do Bacana, porque o requerimento é pertinente. Bacana, realmente, eu concordo plenamente que seja convocado, porque, como você disse, o advogado que esteve aqui é um mentiroso. Cara, ele induziu a população a dizer que esse inquérito que está aqui em minhas mãos está arquivado. Só que não está arquivado. Eu queria lembrar bem o quê? Que o mesmo delegado, Dr. Ricardo de Paula Martinez, já resolveu uma situação aí, ó, esse mês, sobre um suposto furto na empresa do vice-prefeito. E esse processo está correndo na mão do Dr. Ricardo de Paula Martinez. Nós esperamos que isso se resolva. Então, se 2 milhões e alguma coisa já foi resolvido, você imagina esse valor. Então, no dia que ele veio, Bacana, ele induziu a população ao erro, dizendo que já estava arquivado. E não está arquivado. Então, eu concordo com você. Ele tem que vir aqui dar explicação, sim, explicar, a gente questionar mesmo. Inclusive, falar para ele algumas verdades aí que permite precisam ser ditas.
Permite uma parte?
Com certeza, Bacana.
Na verdade, o requerimento está bem claro. A gente vai falar sobre prestação de conta, né? Não é de aparelho que eu trouxe por emenda, não tem nada a ver de mudar o foco do assunto, né? Então, espero que o presidente conduza, né, quando vir o diretor, para falar da prestação de conta. Ninguém vai falar que ganhou uma UTI, não é para elogiar, é para nós tirar a dúvida.
Sim.
E, geralmente, quando vem alguém do hospital aqui, o pessoal fica cheio de elogio, né? Mas esquece das coisas que acontecem lá.
É, nós...
Então, assim, parece que é um negócio meio esquisito, né? Se você não quer investigar, não fica jogando conversa fora, defendendo. É feio isso, né?
Sim, é feio. Com certeza. Então, eu torno a repetir aqui que o mesmo delegado que resolveu essa situação do vice-prefeito é o que está com esse processo que não está em arquivado, está em andamento. Eu olhei hoje, antes de vir para cá, porque eu vi o seu requerimento e eu vou deixar aqui na gaveta, porque no dia que ele vier, eu vou tornar a perguntar para ele e espero que o nosso querido doutor Ricardo de Paula Martinez resolva mais esse caso. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Viu, Bacana? Fabinho, boa noite a todos. É importante dizer, né, que quando nós abrimos aqui o decreto Lei 201, não houve acusações, né, não houve acusações, o verbo acusar. Houve apenas um pedido para a Câmara abrir uma investigação, né, que é, querendo ou não, o papel de nós vereadores, investigarmos, fiscalizarmos, não é? E você falou tudo. O advogado que veio aqui, ele explanou outros assuntos de uma maneira muito generalizada. falando de tratamento positivo, como o Bacana falou, não é para falar sobre tratamento, porque o tratamento numa saúde privada ou no público, ela é mais do que nossa obrigação, é acolher, não é? E ele disse que transferiu recursos do convênio para outra conta. Ele disse isso, eu anotei. A fim de evitar pagamento de dívidas trabalhistas lá em Cubatão. E Garça não tem nada a ver com Cubatão, né? Como você mesmo disse, Fabinho, o inquérito policial ele está aberto em Garça, ele induziu ao erro, né? Então, isso caracteriza fraude à execução, que pode caracterizar no crime previsto no artigo 179, né? Então, assim, isso tem que ser enviado ao Ministério Público do Trabalho, né? Eu acredito que foi ao vivo, deu muito comentário isso no dia seguinte. E, Fabinho, bacana, todo mundo viu aqui a situação. Ele induziu a um erro. Como o Fábio mesmo disse, tem os inquéritos aqui. Se tem inquérito, tem que ser investigado. E repito, aqui ninguém acusou. Aqui pedimos a investigação. Como o Bacana mesmo disse, nas primeiras falas, dá o extrato bancário, né, Bacana? E a novela acaba.
Permitiu, acabou. Quem está acusando é o próprio Ministério Público. É os inquéritos que estão abertos. Ali que existem as acusações. As acusações estão claras, são públicas. Então, veja bem, não adianta. Tudo que é público está lá. Agora, eles vão ter que, né, se defender e boa sorte. Né? É isso que eu desejo.
Sim, e a prestação de conta é o nosso papel aqui. Ninguém está querendo denunciar à toa aqui, não é? Fabinho, você tem os papéis aí. Então, tem propriedade. Bacana também, nós temos. Então, vamos adiante aí e mostrar a verdade para a população que ela merece. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Presidente, senhores vereadores, esses que nos acompanham de forma presencial e também através das redes sociais. Mais uma convocação, acho importante a vinda para esclarecer as dúvidas dos vereadores. Eu acho que pelo que a gente tem escutado aqui nas últimas convocações, nas últimas conversas, a questão é a transferência de recurso para outra conta, né? A questão que os vereadores têm se apegado, né? E eu acho que então que seja feita a denúncia de fato, né? Porque o inquérito policial não é dúvida do promotor, não, como foi dito aqui. Na verdade, a dúvida é uma denúncia na Polícia Civil, né? Para chegar no Ministério Público ainda, tem que passar o inquérito para depois chegar no Ministério Público. É que vocês falam de Garça, né? Então, o que é importante a gente saber, como vocês dizem que quero saber de Garça, quero saber de Garça, né? Vamos ver em Garça que é o que nos interessa. De certa forma, se a preocupação dos vereadores é a transferência do recurso para uma outra conta, e como foi dito pelo vereador Ademar aqui, a pessoa que esteve aqui afirmou que isso aconteceu, então tem provas o suficiente para fazer a denúncia e ver o que desse fato a polícia apura e o Ministério Público. Eu acho que vocês têm que fazer mesmo.
Se permite uma parte?
Claro.
Então, por que a Câmara aqui não faz... por que a CPI negou, então, a aprovação? É assim, na verdade, assim, o que vocês usam é um argumento falho, que vocês querem dificultar realmente para que se apresente a prova. Se você também quer esclarecer esse fato, gostaria até que você se juntasse a nós, né? Juntasse a nós aqui para realmente deixar claro para a população. Aí a gente encerra esse assunto aqui.
Vereador, a dúvida é do senhor, né? A dúvida é do senhor. O que eu ia dizer é o seguinte, que se é uma dúvida o dinheiro ter ido para uma conta e voltado para outra, se isso é claro, tem que dar um resultado. Quero ver esse resultado, então. Não, o senhor pode, como vereador, fazer o que o senhor quiser dentro da sua prerrogativa, né? Eu faço... Né? Eu vou Não, o senhor pode fazer, vereador.
Permite uma parte, vereador?
Eu gostaria, inclusive...
Ajuda nós.
Só um minutinho.
Ajuda
que eu,
nós,
só um minutinho,
ajuda.
Só um minutinho que eu não permiti uma parte ainda. Eu, presidente. Queria que voltasse meu tempo, por favor.
Acrescenta um minuto no tempo do Rafael Fabiano.
Agora, se o senhor quiser uma parte, eu permito.
Então, estou pedindo ajuda para o senhor, né? Porque na CPI foi negado. Então, assim, o senhor está falando que está tudo, que a gente pode ir na justiça e tal, mas não é assim. Quem tem que fiscalizar é a Câmara. E se a Câmara não, através de uma CPI, ela não fiscaliza, ela não deixa fiscalizar, então o juiz, o promotor, ele não vai lá pedir esse extrato. Então, assim, eu estou pedindo ajuda para o senhor. Já fiz o requerimento, foi negado, vereador. Já foi negado novamente. Ajuda nós, então, você como advogado, vamos pedir esse extrato, vai. Eu faço aqui um apelo para a Vossa Excelência. Vou pedir esse extrato.
Terminou? Vamos lá. O Ministério Público tem ciência desse fato. Vocês mesmos denunciaram. E até agora não deu nada. E sabe por que não vai dar nada? Por mais que não tenha extrato, o Ministério Público não precisa pedir o extrato. Ele pode requerer judicialmente. E por que não requereu? Não, o Ministério Público. Não. E por que o senhor... Ó, o Ministério Público tinha informação para que essa conta supostamente tinha sido utilizada de uma forma, como o senhor está dizendo, errada. Tem essa informação, teve essa denúncia e arquivou. Sabe o que acontece? O Ministério Público não está imbuído de política. O senhor está... Presidente, a discussão... Enquanto a gente não corrigir na Câmara Municipal, falar no microfone... A gente não tem uma organização para quem está assistindo. Porque a pessoa não escuta o que o vereador está falando. É até ruim. Então eu vou pedir para que o vereador cumpra o regimento.
Bacana.
Com educação. Cumpra com educação. Tem educação com a população. Tem educação. Respeite o povo. Respeite o povo.
Bacana. Bacana. Ele já permitiu os dois à parte.
O senhor, vereador, tem que entender que o senhor não é o dono da razão. O senhor não é nada. O senhor não é o dono da razão. A sua opinião não tem que ser a minha.
Rafael, se atenta ao teor do requerimento,
por favor. Mas eu estou no teor do requerimento pela minha fala, presidente. É dele que o senhor tem que chamar atenção. É dele que o senhor tem que chamar atenção, não a minha. Aí, presidente, é isso aí?
Bacana, ele já te deu os seus dois à parte, por favor.
Vereador, discute de forma leal. Aí, o senhor não consegue. O senhor não consegue ouvir um outro... O senhor não consegue ouvir uma outra opinião. O senhor tem a sua cabeça, e na sua cabeça só a sua opinião vale.
Oh.
A minha opinião é minha, eu não vou escutar a sua opinião.
Fabiano, suspende a sessão por um minuto, fazendo favor.
Vereador, nem o senhor quer. O senhor quer fazer politicagem.
Thank you.
Essa questão da conta, que é a discussão que está tendo por enquanto nesse assunto ainda, é a conta. O dinheiro foi para a conta, saiu da conta, voltou para a conta, foi para a conta, saiu da conta. O Ministério Público tem informação disso. Ele tem ciência disso. Então vamos esperar o Ministério Público se manifestar. Quero ver. Tá bom, se tiver, eu vou falar com ela. Realmente, estava certo. Agora, o dinheiro foi, voltou com as vírgulas e centavos, sem nenhum tipo de prejuízo para o erário, sem nenhum tipo de prejuízo para o convênio. O que mais que eu preciso saber? Ah, não, a empresa cometeu um crime de tirar da conta. Então deixa o Ministério Público ver isso. Tá lá, faz a denúncia. Vai lá amanhã no fórum, lá, chama, bate a palma no promotor, é a nossa prerrogativa. Você pode, como vereador, qualquer um aqui, bater lá na porta do promotor, bater na porta dele e falar, olha, tá acontecendo isso, por que que não faz? Faz! Vai! Prova o contrário! Prova o contrário! O dinheiro saiu da conta, voltou para a conta, voltou com centavos exatos, calculadora do povo, organizada, com o mesmo valor. Qual que é o prejuízo? Não é o prejuízo. Na verdade, estão criando uma narrativa para criar um problema em cima da empresa. E posso falar? Fiquem à vontade. Façam. Eu quero saber se existe crime.
Porque tudo é crime, tudo é denúncia, e até agora não vi nenhuma. Então, presidente, o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Importante que seja sanada as dúvidas, né? Que as pessoas, quando vêm aqui, a gente pergunte, porque às vezes não pergunta. Então é importante que ele venha mais uma vez. E dizer o seguinte, para quem está nos assistindo aqui, ó, que se discordar, se toda vez eu discordar desse problema, vai ter problema toda vez, presidente, porque eu vou discordar. Eu não sou obrigado a aceitar a opinião nem concordar com o que o vereador fala. A minha opinião é a minha opinião. Eu represento aqui as pessoas que me elegeram. E ele representa dele. Eu tive quem me elegeu e eu represento elas com a minha fala. Eu não vou concordar. Se estiver esperando a concordância, vai morrer esperando, que eu não vou concordar.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 804/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar câmeras de monitoramento nas dependências das mediações do terminal rodoviário.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 805/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quais medidas estão sendo tomadas para controle dos escorpiões em todos os bairros do município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 806/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidade na rua Delfino Alves e melhorias na sinalização vertical e horizontal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 807/2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicita ao prefeito informar se será pago o incentivo financeiro nos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 808/2023, Ademar Temer Conde Moura Filho, solicita ao prefeito informar o que a prefeitura fará para...
Pela ordem, eu não estou entendendo nada. Estou ouvindo nada.
Senhores vereadores... Senhores vereadores, precisa ter um pouco de educação, né, porque está difícil.
Presidente, pela ordem.
Sim, Fabinho.
Eu, como vereador dessa casa, queria sugerir para que o senhor, como presidente, e a Elaine como vice, quando começar uma situação dessa, encerrar a sessão. Está difícil. Obrigado.
Eu vou estar conversando com o procurador jurídico da casa para a gente poder estar tomando as providências. Próximo requerimento.
Senhor presidente?
Sim.
Do que respeito, encerrar a sessão não, porque tem várias pautas da cidade, né? Importante. Agora, por causa disso aí, encerrar a sessão, acho que seria o bom foco.
Eu acho que, pela ordem,
envia os dois lá para as pautas, lá para resolver
fala,
a situação.
Na
né?
fala fora do microfone, a gente ter alguma sanção. Se eu fizer isso, Rafael, Bodemar, Fabinho...
Eu vou conversar com o Rafael, procurador, essa semana, e a gente vai ver as medidas que podem ser tomadas, tá bom?
É quebra de decoro, não sei.
Próximo requerimento.
Se tiver quebra de decoro, tem um monte de vereador aqui que tiver quebra de decoro também, viu, doutor Marcelo? Tem um monte
não,
de vereador
não falei
que quebra
direcionado,
de decoro, né?
Eu falei então, pra ele ver isso.
Tem muitas ações,
Fabiano,
de preconceito,
suspende
de
a sessão
de cima
pra
da van, tem um monte de coisa aqui, hein? Então, eu acho que é muito bom a gente analisar isso daí.
Eu falei...
Senhores vereadores, advirto os senhores vereadores, se não estiver estabelecida a ordem e o respeito, a sessão será encerrada. Continuaremos com a discussão do requerimento
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 809/2023, Rodrigo Thierres, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda dos galhos que estão caindo sobre as casas e fios na praça localizada entre a rua Augusto Bosqueto e a avenida Dr. Gastão Vidigal, em Vila Salgueiro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 810/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento do piso nacional de enfermagem.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos acompanham pela rede social e público presente também, né? Todos os presentes aí no plenário aí. Na Câmara, como sempre. Bom, esse requerimento encaminhando, né, a pedido aí dos profissionais da área da saúde. Um bom requerimento para todos nós, vereadores, é rebatermos aí, entrar até em discussão nesse requerimento. Esse sim, um requerimento bom que entra aqui nessa casa hoje, tá? Assim como os demais também, tá? Mas esse aí, saúde é prioridade. Então, o pessoal que está acompanhando até em casa aí agora, é profissionais da área da saúde. Pelo mérito, não precisamos nem ficar comentando o mérito, né? Estão em risco aí todo momento. HBB, falando aí em HBB, né? É, não fugindo do requerimento. Foi tanto mencionado a HBB, o Vale Alimentação lá diz que é R$ 150,00, muito baixo. Estou encaminhando até um requerimento nesse sentido, viu, presidente? Não fugindo aí do requerimento do foco. Muito pouco, muito baixo, e vendo que o pessoal pode estar melhorando nessa parte da saúde, a gente vê que é prioridade. Agora, sobre o repasse aí. O que acontece? Foi feito vários ofícios, requerimentos dos vereadores aí. O Ademar, Fabinho, Bacana apresentou, o Pedro. Eu acho que mais vereadores devem ter encaminhado que o Dr. Marcelo, de repente, outros vereadores. E vê a resposta aí. E as respostas, elas vêm de uma forma que não dá um entendimento de resolução das coisas aí. E hoje já passou o tempo aí, quase na metade do mês, e nada sobre esse repasse aí do recurso federal. Né? O dinheiro está na conta depositado, R$ 430 mil. Foi comentado aqui que estava faltando um pouco, né? Eu até falei com o prefeito a semana passada, liguei para ele, conversei com o presidente Gutierrez, perguntando sobre isso, né? Importante o pessoal do sindicato também, fui ao sindicato em saúde para ver essa situação, que respaldo eles tinham sobre isso. Então esse requerimento, ele pede algumas informações aí sobre as pessoas que trabalham, né, na parte da saúde. Doutor, será que o senhor, por gentileza, pode pegar para mim o requerimento? Está até atrás aí, né? Deve ter colocado aí na gaveta aí, por gentileza, se o senhor puder. Por gentileza. Então, para que eu venha falar correto aí no requerimento, a gente tem mais um tempo. Então, ele pede o seguinte, ó. Encaminhar a relação de profissionais de saúde por cargo e quantidade daqueles que têm direito ao piso nacional da enfermagem. Informar a quantidade em cada conveniada da HBB e Caminho de Damasco, né? Informar a diferença salarial entre o valor recebido atualmente e o piso nacional da enfermagem de cada cargo. Resumindo, importante para eles, Marília já está fazendo pagamento, importante que garça seja feito, a gente vê o empenho dos vereadores em fazer pedido, em protocolar, oficializar. Agora, a resposta é o seguinte, eles querem saber da resposta, quando que vai ser pago esse recurso? Ele vai ser pago essa semana, a semana que vem, o que vai ser feito? Qual a resposta? O executivo vai se manifestar através das redes sociais, através de vir na Câmara, conversar com a gente, vereador, aqui, e trazer uma resposta. Se vai, presidente, de repente, ser pago por lá, direto pela Prefeitura, o Executivo tem essa prerrogativa, um caminho das águas, seguir, fazer o pagamento, ou se não vai, se vai passar aqui pela Câmara, para ser deliberado, ser votado, e assim por diante. Então, essa é a resposta que a gente precisa saber, aqui nessa Casa de Leis. Hoje está bem movimentada a Câmara, acredito que ficou mais tranquilizada a parte que agora, mas importante a gente colocar toda a força nesse respaldo aí, nesse requerimento aí, nessa resposta, tá? É importante os vereadores estarem usando depois da tribuna, comentando, quem tiver uma resposta mais positiva aí, que traga aí, de repente, um conforto aos profissionais da saúde, então use a tribuna, mas traga para eles a resposta aí sobre esse recurso, né, vereador Fábio? Eu acredito que é importante. E que nessa Casa de Leis, hoje à noite, venha sair com a resposta. É isso que eles estão querendo. O pessoal acompanha agora da UPA, posto de saúde, profissionais da saúde aí, que são vários, né?
E eles só precisam saber dessa resposta. E eu gostaria de ressaltar aqui o apoio do Sim Saúde também, tá? Pelo apoio, pela transparência, pela dedicação, tanto, não vou mencionar nome, mas eu parabenizo ao Sim Saúde, que estão sempre aí buscando respaldo para os profissionais da saúde. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, pessoal, esse requerimento a gente já discutiu bastante, bastante mesmo. E eu fui questionado essa semana passada por algum pessoal da enfermagem. Eu não vi o vídeo, não vi vídeo, não vi matéria em página. Pessoal me dizendo que teve um desembrulho, um desenrolo, não sei o quê. Eu falei, olha gente, eu não vi vídeo nenhum, eu só sei que a verba veio e é só repassar. Não tem que desenrolar nada, não tem que repassar nada. A verba veio, tá aí, prefeito. Fábio, o projeto foi para a Câmara? Cadê o projeto? Quando que a gente recebe? Questionamento é esse. Então, a gente precisa desenrolar o mais rápido possível, tá? Porque tá difícil, o povo tem cobrado, e com razão. É bonito falar que o pessoal da enfermagem é anjo, salva vida, vai tudo pro céu. Só que de bolso vazio fica difícil, né? Ganhando mal fica mais difícil. Tem que pagar o piso? Tem. É lei federal. Dinheiro veio? Veio. Tá aí? Tá. Tem que pagar? Paga. Repassa. Não é a prefeitura que vai repassar. Ela vai complementar. Agora... Gente, complementa tanta coisa, tanto valor alto. Sim, bacana.
O doutor Marcelo fez um anúncio, né, junto com o prefeito, e parece que garantiram aí que vai fazer os pagamentos. Então vamos aguardar aí, o doutor Marcelo pode falar melhor aí.
Eu não vi o anúncio, Marcelo, mas eu te dou a parte. Pode falar, sim, Marcelo.
Claro. Essa cobrança que a gente tem feito aqui na Câmara, eu fui diretamente lá cobrá-lo, né, porque eu também estava sentindo uma situação desconfortável. Como um enfermeiro, também gostaria de ouvir o executivo sobre esse posicionamento. E aí ele falou, fez questão de gravar um vídeo dizendo que estava faltando apenas uma definição dos 20% que faltava de repasse, mas que iria encaminhar o projeto para a Câmara e iria pagar parcelado todo o valor recebido até agosto dentro do mês de outubro. Então, isso está no vídeo. Acho que todos viram isso. Está no vídeo. Então, eu acredito que... Estamos no mês de outubro ainda, eu tenho muita esperança que aquele vídeo que ele disse dará continuidade.
É porque senão fica feio pro senhor, né?
Não, para mim não, para ele, porque eu não sou executivo.
Mas você estava junto no vídeo.
Não, eu fiz exatamente o que você fez aqui, você está cobrando, sim. O Marquinho cobrou, eu fui lá pessoalmente cobrar.
Sim.
Lá no, eu não prometi nada para ninguém, quem prometeu foi ele.
Sim, né? Menos mal, né? Prometeu não, que não é dele, é dinheiro do governo federal, tem que repassar, né? Ele não tem que desembrulhar nada, é só repassar. Então vamos continuar cobrando, parabéns para você que cobrou, cobre mesmo, que você é um médico e representa a saúde, e nós, vereadores, juntamente com você, vamos continuar cobrando, porque só falta a Garça. Pelo que eu tenho acompanhado aí, Garça está parada no tempo nessa parte. Então, vamos aguardar. Sim?
Eu acredito que os 13 vereadores seria importante estar cobrando. Cobrando no bom sentido, falando com o prefeito, me atendeu, liguei o telefone, conversei com ele. Os 13, falando com ele, fortalece mais. Agora um cobra, o outro, 4, 5 madurinhos, faz verão. Agora se 13 cobra ele, chama ele para cá, passar o posicionamento, aí é totalmente diferente, né? Acredito que esse é o foco, né? Obrigado.
Mas ele já está fazendo enfrentamento do empoderamento, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Sim?
Bom, primeiro que se realmente for lei, né, vai ter que ser pago. Se houver o repasse, esse dinheiro não pode ficar em caixa da prefeitura, porque é dinheiro direcionado. Então, vereador, eu acho que parece que tem um prazo, se eu não me engano.
Sim, tem um prazo. Tem um prazo.
Veja bem, se realmente tem um prazo e tem o dinheiro na conta, provavelmente vai ser pago, né? Óbvio que se não pagar agora, também vai ser retroativo. Se a lei determinar que já tivesse depositado, por exemplo, parece que depositou um mês... Mês passado, né? Agora, no final do mês próximo. Então eles têm 30 dias para fazer o repasse. Essa, pelo menos, era a orientação que eu recebi. Então, provavelmente esperar os 30 dias e ver o que o prefeito vai fazer. Mas o doutor Marcelo fez um vídeo lá e o vídeo está bem claro, né? Parece que vai ser pago.
É, ele foi depositado no mês de agosto e no dia que eu perguntei para o pessoal do sindicato, eles me mandaram e fizeram um erro de comunicação. Então, assim, foi depositado em agosto e tem um prazo até setembro, ela me explicou lá, e agora vamos esperar aí para ver o que acontece, o desenrolar da situação. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, mais uma vez falando sobre o piso da enfermagem. Acredito que um dos grandes problemas é a falta de informação e que os enfermeiros, né, o pessoal da saúde, enfrenta. Por quê? Como foi dito aqui, o próprio doutor Marcelo confirmou, o prefeito veio a público, gravou um vídeo, né, se posicionando. É, nós sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, ele também reconheceu o piso, né, inclusive está indicando para que os municípios façam aí o repasse retroativo desde maio de 2023. Então o prefeito vai ter que pagar de uma maneira ou de outra. É importante dizer que esse recurso é federal, tem sido repassado pelo governo federal e é um recurso carimbado que vem apenas para esse fim e que, se acaso esse fim não for executado, em dezembro a prefeitura tem uma obrigação legal de devolver esse recurso para a federação. E acredito que isso vai criar um problema maior ainda, porque os funcionários da saúde, eles têm direito trabalhista sobre esse piso. O que pode criar um passivo trabalhista para a prefeitura muito maior do que o repasse que vai ser feito agora. Se foi pacificado que o repasse tem que ser dado aos enfermeiros, se a lei está clara, se o recurso veio e a prefeitura, por alguma maneira, o doutor Marcelo colocou aqui que o prefeito nesse mês de outubro irá encaminhar um projeto de autorização aqui para a Câmara para a gente votar esse repasse, né? Então, se acaso esse projeto não vir, se acaso passar outubro, novembro, dezembro e o projeto não vir e o prefeito não dá esse piso salarial para a enfermagem, infelizmente o município vai perder o recurso que vai voltar para a União e isso não vai resolver o problema. Por quê? O funcionário que se sentir lesado pode criar um passivo trabalhista para o município, entrando na justiça. Então eu torço para que desenvolve, né, que o prefeito se desenvolva aí com esse projeto novo aí que ele vai mandar aqui, o quanto antes, né, para que entre nas comissões aqui da casa, para que as comissões avaliem, discute e a gente vote o quanto antes para que esse repasse seja realmente dado para que para os enfermeiros. Porque nós estamos diante de uma lei que foi aprovada e nós não temos muito o que fazer, a não ser repassar para os enfermeiros. Mas o maior problema é o que as pessoas ficam ansiosas para esse ponto. Quando foi soltado o vídeo do prefeito junto com o doutor Marcelo, vereador, muitos dos enfermeiros, eles já acreditavam que esse pagamento agora já viria com o repasse. E não veio. Eu recebi muitas mensagens de enfermeiros frustrados, dizendo que haviam acreditado no que foi dito no vídeo e o repasse não veio em outubro. Eu coloquei, olha, mesmo se não vir em outubro, ele vai ter que vir em novembro ou em dezembro. Uma hora ele vai ter que dar, uma hora ele vai ter que repassar. Só que é muito melhor para o servidor que seja o quanto antes. Que seja o quanto antes. Então, que a Prefeitura Municipal encaminhe quanto antes esse projeto para a Câmara Municipal, para que a gente possa votar e dar a autorização legislativa para o repasse acontecer efetivamente na conta dos enfermeiros do município.
A parte, vereador?
Pois não.
E um detalhe, né? Tem um retroativo também, né? Importante que encaminhe um retroativo, tudo corrigido direitinho. Eu não entendo, rapaz, qual a dificuldade que é tanta quando se trata esse assunto, principalmente pessoal da saúde. O vereador vai lá pessoalmente, fala, eu liguei, tem 4, 5 requerimentos, não sei qual a dificuldade. Importante que a vereadora, líder de governo agora, né, assim como o Fabrício encaminhava, eu lembro que ficava escrevendo, levava os pedidos ao prefeito, que faça aí essa intermediação aí, cobre dele também, está sempre lá, faça um respaldo. Vem aqui para a Câmara, reúne os vereadores, conversa, faça um respaldo sobre isso para resolver logo essa situação, o mais rápido possível, né?
Obrigado, vereador. Lembrando que nós temos cidades vizinhas que o retroativo ele vai ficar caro para o município fazer o repasse, né? Muitos municípios vizinhos estão parcelando esse retroativo, porque como que vai ter que ser pago, né? A prefeitura não vai ter esse recurso de uma vez só. Então, provavelmente, esse projeto que o prefeito está elaborando aí, provavelmente vai vir algum ponto em relação ao retroativo. Vamos aguardar entrar aqui, mas que seja claro, que seja informado quanto antes para os enfermeiros.
Acabou o tempo. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público que nos acompanha, queridos vereadores, público que também nos acompanha pela internet, principalmente a classe da enfermagem. Eu acho que sim, esse tema tem que ser recorrente até que saia esse pagamento, né? Inclusive com o retroativo, o valor recebido de maio a agosto é relacionado a esse retroativo, mais um pouquinho mais de 400 mil. O que eu acredito que está nesse impasse é esses 20% que falta, que tem que ser, como dito, o Pedro disse, de recursos do Tesouro, provavelmente vai ser parcelado. Então, eu não sei que forma que o prefeito está achando para que isso seja corrigido, né? E seja refeito o repasse. Mas, assim, eu discordo um pouco da fala do Fábio, que disse que vai ficar feio para mim, Fábio. Eu sinto muito, mas eu fiz inúmeras reuniões. Eu fiz inúmeros requerimentos, ofícios. Se teve um vereador que brigou para que isso saísse, eu fui um deles. Se teve outros, eu tenho certeza que teve, né? Aí, eu acredito que fazer um requerimento, ligar como o Marquinho fez, é muito importante. Mas ir lá presencialmente, como o Marquinho disse, todos nós cobrarmos, se não for pago, não vai ficar feio para mim de forma alguma. Vai ficar feio para quem não pagou. Não para mim. Eu fiz a minha parte como vereador. Se o vereador fosse executivo, estaria aqui pagamento do piso da classe dos professores, sairia daqui a conta que foi citada hoje. Mas a gente não é executivo, a gente é legislativo e a gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu não posso chegar lá e obrigar o prefeito. Por favor, professor.
Permite a parte, vereador? É que eu não ouvi o que você falou nesse vídeo e nem vi o vídeo. Então, assim, eu disse que ficaria feio porque, dependendo do que você houvesse dito nesse vídeo, sim. Mas, como você disse, você foi cobrar o executivo. Então, aí é diferente.
Exato.
Mas se você tivesse dito algo, se comprometendo juntamente com o executivo, aí sim. Obrigado pela parte.
Não, eu discordo. Eu não sou executivo. O executivo não tem que ser minha responsabilidade. Ele sabe da lei e dos valores dele. Então, o que eu disse lá é que a documentação realmente estava na conta, dinheiro, estava certa. Estava faltando uma porcentagem de recurso que eles iriam se adequar e iam pagar parcelado, segundo o que o prefeito disse, dentro do mês de outubro.
Permitiu a parte, doutor? Não, então, todo o respeito, tá, Vossa Excelência, mas você é um médico, né? E provavelmente defende a saúde aqui na Câmara Municipal, né? Pelo menos, eu acho que um vereador que representa uma categoria, ele tem que defender ela, né? E eu vejo que você é um cara muito correto no seu trabalho aqui com relação à saúde. Mas veja bem, você apoia um governo, né, desde o início, né, e eu acho que a sua categoria, ela, no mínimo, ela tem que ser respeitada, o executivo respeitando a sua pessoa, já que você apoia o governo, né, e garantindo esse direito para os médicos. Estou falando que você tem, né, essa questão de, como você disse, né, autonomia para ir lá e exigir. Concordo plenamente, porque legislativo legisla, executivo executa. Mas, como você apoia um governo, né, seria uma questão de hombridade do executivo atender um pedido do vereador. É essa a minha observação que eu faço.
Eu concordo com as suas palavras, vereador. Eu acho que, por respeito a meu pleito, era importante ser colocado em pauta o quanto antes isso. Foi o que foi falado no vídeo. Foi por isso que o João acabou se manifestando. Ele respeita o meu posicionamento. Ele estaria agilizando o mais rápido possível esse processo.
concordo que eu estaria muito, seria muito frustrante para mim que isso não acontecesse dentro desse mês. Seria uma decepção muito grande que eu não tive ainda dentro desse governo.
Doutor, se me permite, segunda parte, é que eu estou procurando esse vídeo na prefeitura, no link da prefeitura ou no da página sua, eu não encontro. Você manda o link para mim, por favor, depois?
Eu compartilhei em stories, acho, por isso que já saiu.
Mas não fez.
Mas eu vou ver se eu acho, tá? Eu vou ver se eu tenho ali.
Fazendo favor, tá obrigado, bom. Viu?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 811-2023, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que os trabalhadores do Departamento de Serviços Urbanos tenham uma escala de trabalho diferenciada durante esse período de calor intenso.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Elane Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elane Oliveira.
Eu cumprimento o presidente da casa, a mesa diretora, os vereadores, o público que aqui se faz presente e o que nos assiste de forma remota. Esse requerimento foi após vários funcionários da prefeitura virem me procurar, que no sol de 40 graus eles estavam até passando mal. Então eu fiz esse requerimento, acredito que outros vereadores também foram procurados e também se preocuparam com a questão, e pedindo aí para o prefeito, para ele melhorar o horário. Eu soube que há muitos anos atrás, o prefeito Faneco, na época, ele fez esse diferencial de trabalho para o pessoal que trabalha na rua, especialmente aqueles do DSU, que são estritamente operacionais. E como nós estamos passando por um verão fora do normal, fora dos padrões, nada mais justo que dar uma melhorada no horário. Se começa antes, se termina depois, para que no pico do sol nenhum funcionário fique com insolação ou passe mal por conta desse sol escaldante aí. Então nós vamos aguardar aí as tratativas e as reuniões, como as coisas acontecem, e que a gente vem aí a mencionar essa benfeitoria, pelo menos no horário de verão, no período em que for verão, os funcionários possam aí ter esse horário diferenciado sem afetar, né, na sua remuneração final. Obrigada, viu?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 812-2023, Helena Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe multidisciplinar da USF, Dr. José Martinho Palermo 1, pelo bom trabalho que desempenha naquela unidade de saúde.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 803-2023, Elane Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe multidisciplinar da USF, Dr. Acácio Alves de Souza, 1, Mariana 1, pelo bom trabalho que desempenha naquela unidade de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 814-2023, Elane Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa Ventex Grupo JR Falcão pela fabricação de ventiladores de alta potência por um preço acessível, sempre com o objetivo principal de criar valor para seus clientes.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 815-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à fisiculturista Carla Aparecida dos Santos Silva, por se tornar campeã em sua categoria no Montalvão Classic, realizado na cidade de São José do Rio Preto, comprovando assim que seu esforço e dedicação diários valeram a pena.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 816-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao Ministério Público da Comarca de Garça para que informe se foi assinado o termo de ajuste de conduta no dia 22 de setembro de 2023 na reunião preliminar com os representantes, com os representados Marcelo Sartori e Maria Tereza Riz Sartori.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 817-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao fisiculturista Dione Teixeira pela conquista no dia 30 de setembro do título de o título na categoria novice até 93 quilos no Joy Winder Olimpia Amadeu, realizado em Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 818-2023, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos aos novos conselheiros tutelares eleitos na eleição ocorrida no dia 1 de outubro deste ano. A Maria de Fátima Calisto, Bruno Especian, Neide Luiz Eduardo, Anderson Cleito França, Ruth Faria e também aos suplentes Altair Santana, Maiara e Roseli, desejando-lhes profícuo sucesso em seu mister.
Consulta o seu segundo secretário, seus oradores.
Não. Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Bom, novamente, boa noite, presidente, vereadores, públicos, acompanhem pela rede social, presente também, né? Bom, gostaria de deixar aqui meus parabéns aí, foi comentado na sessão, na última sessão, né? A todos os amigos aí, conselheiros tutelares que assumirão aí 2024, né? É, teve uma pequena mudança aí, né, de dois conselheiros, três que já são nativa, conseguiram a reeleição e entrou dois novatos aí agora, né? Sejam sempre bem-vindos aí. É, faz parte também do nosso município. Acredito que é importante demais a Casa de Leis também. Está sempre acompanhando. É, o pessoal estava com muita dificuldade esse tempo atrás aí. Estão ainda, né? Algumas melhorias lá na sede do Conselho Tutelar. Caminhamos alguns pedidos também. Eu acredito que é um braço forte na Câmara também de estar sempre reivindicando melhorias para eles lá, para ter uma qualidade melhor, para estar trabalhando também e trazendo um respaldo aí para as crianças, adolescentes e assim por diante, tá? Um trabalho difícil, não é fácil ser conselheiro tutelar, uma responsabilidade muito grande, muitas situações eles têm que ir com o apoio da PM, né, da Polícia Militar, e são vistos aí pela sociedade, infelizmente, de uma forma muito negativa em algumas situações, né, que chega para resolver situações e às vezes, infelizmente, tem um entendimento melhor para algumas famílias e assim por diante, e eles procuram fazer a parte deles, né, encaminham as documentações e trazem ali o cumprimento da lei, né, em defesa das crianças e adolescentes. Então eu parabenizo a eles sempre pelo trabalho, né, eu vou mencionar o nome aqui, o Altair Santana, né, não foi eleito dessa vez, mas um grande conselheiro, uma pessoa aí que, de uma índole muito, muito forte aí, e continua aí até dezembro, né, fazendo um excelente trabalho pelo nosso município. Manda um abraço a ele, realmente, né, a ele, o Anderson, e toda a equipe ali do conselho, tá? Parabenizo os que estão atualmente aí, tá? E os novatos que vão entrar, que façam um bom trabalho. Um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, assim como esses que têm essa mudança, eles fizeram aí pelo nosso município. E nunca mais serão esquecidos, serão sempre lembrados, registrados aí pela atuação do município. Então, parabéns a todos aí, os que estão nativos, os que vão entrar, que façam um bom trabalho pela população aí, sempre em cima da verdade, da lei, da justiça e fazendo bom trabalho pelas crianças e adolescentes na defesa, né? Que Deus dê muita força para eles, porque a missão era uma missão muito árdua, né? E o conselheiro tutelar, eles não recebem hora extra, não. Pega sábado, pega domingo aí, eles têm a quantidade de horas trabalhada, passou ali as horas, precisa de conselheiro tutelar sábado, domingo, ele vai fazer o serviço ali dele, que tem que ser feito, e de repente não recebe hora. Eu acredito que ele tenha anotado ali um tempo, mas não recebe hora extra. Importante a população ter também é conhecimento disso. O Conselho Tutelar não recebe hora extra, não recebe. Até então a informação que eu tenho, tá? Seria importante aí estar trazendo essa mudança à Câmara Municipal.
Se permite uma parte?
Está brigando por isso, sim, permitido.
Veja bem, quando alguém presta um concurso, ele olha lá, né? Ele tem que ver o que o concurso oferece, né, vereador? Então, veja bem, quando você se propõe a trabalhar em alguma empresa ou que seja no órgão público, lá tem tudo discriminado, o valor do salário, os horários que vocês têm, que a pessoa tem que trabalhar. Então, quando você presta o concurso, você concorda com o concurso que está te propondo. É mais só uma observação. Obrigado.
Detalhe. Obrigado, vereador. Mas tudo, no tudo na vida tem uma mudança, né? Então, se hoje o conselho tutelar não tem hora extra, amanhã ele pode ter. De repente, tudo tem uma mudança, tudo tem um avanço, né? Não é porque que hoje não tem, viu no regimento, que não vai ter. Pode ser apresentado um requerimento, um pedido, pode vir à Câmara falar com o presidente, falar com o prefeito, amanhã pode ter. Embora consta no edital, né? Consta ali o salário que vai ganhar, consta ali o horário, tudo certinho, mas eu estou falando relacionado à melhoria. Nós aqui, e a quem que o conselho tutelar vai recorrer? Ele vai recorrer a quem? A Câmara Municipal. Somos nós, vereadores, que apresentamos as ideias, sugestões para buscar a melhorias para eles também. Por exemplo, situação, tinha lá a cadeira, lá toda arrebentada a cadeira. Eles vão lá falar com o prefeito, encaminha até nós apresentamos requerimento, pede também. Então, acredito que o vereador é um braço forte no alvo da mudança. Então, eu acredito no avanço. Eu acho que esse é o foco, tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos ouve pela internet. Bom, conselho tutelar, vereador, ele é funcionário do Ministério Público, tá? Requerimento, óbvio que todos os vereadores podem apresentar para o prefeito com relação à melhoria na estrutura. E a prefeitura, ela tem uma parceria com o conselho tutelar. Agora, a Câmara, ela não consegue, né, pedir hora extra para o conselheiro tutelar. É óbvio que melhoria... todos os funcionários merecem ter. Mas com relação ao que você está propondo aqui, né, teria que ser para o Estado, né? São, como eles representam, né, o Ministério Público através do quê? De denúncias, eles fazem fiscalização, diligências, eles são responsáveis pela preservação do direito da criança quando o tutor legal, que é o pai e a mãe, não está atendendo bem essa criança, aí o Estado, ele acaba, né, fazendo esse papel. Então, esse é um papel do Estado. Com relação, no caso, né, se houver um abandono, né, do próprio tutor legal, que é o pai e a mãe, nesse caso. Então, o Conselho Tutelar, ele faz um trabalho de proteção a essas crianças. E quando eu disse aqui, porque são... conselheiros novos, são pessoas que acabaram de prestar um concurso. Eles, praticamente, quando você presta um concurso, você tem interesse em trabalhar e ganhar o salário que o concurso está oferecendo. Então, veja bem, quem se propôs a prestar o concurso e fazer o trabalho foi o próprio candidato. Entendeu? Agora, com relação a fazer melhoria, a Câmara, ela tem o seu papel de pedir as melhorias de estrutura, como você disse aqui, cadeira, veículo. Isso o município fornece, um local. Na verdade, essa é a obrigação do município, que são parcerias. Entendeu? É isso que eu queria dizer para Vossa Excelência. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 819-2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar quando será iniciado o pagamento de insalubridade aos servidores públicos, principalmente aos ocupantes do cargo de pajem.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 820-2023, Pedro Santos, solicita informações acerca de autorização de uso do espaço público no Lago Artificial JK Winnes.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 821-2023, Fábio Santos, Pedro Santos, Rodrigo Thierres, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Padre Anderson Messina Perini pelos quase 7 anos de sua vida dedicando a paróquia São Pedro Apóstolo de Garça, o qual deixará nosso município para ir para a paróquia Bom Jesus Pastor, na cidade de Santo André.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Bom, novamente, boa noite, presidente. Público que nos acompanha pela rede social e presente. Subi para parabenizar o requerimento, tá? Encaminhado
sou evangélico, tá? Frequento a igreja evangélica e aprendi a respeitar todas as religiões, igrejas. E essa homenagem aí, ela é bem-vinda, tá? Recebemos aí na cidade, hein? Novo padre, né? Novo padre. Até vi algumas fotos aí, o pessoal tirando fotos. E ali, junto com ele, eu acredito que essa recepção aí, ela é bem válida. Esse padre fez um excelente trabalho aí na cidade, né? A população comenta esse carinho, esse respeito de estar caminhando a pessoa aí no caminho da fé, aprendendo, né? A gente mandou um abraço a todos os amigos aí católicos que temos aí dentro do município, vereador Fábio, vereador Pedro. Eu acredito que o respeito é acima de tudo. E poderia subir aqui e deixar aí, né, o apoio a essa homenagem aí pelo trabalho que foi feito. Fez o trabalho, fez a parte dele. Vê outro padre, vai fazer a parte dele também, tá? É importante essa casa de leis que está tendo esse reconhecimento, está sempre acompanhando também. Tem muitos amigos ali na igreja. Fui convidado pelo pessoal para ir conhecer um pouco mais também. Vamos sim, vamos conhecer. O pessoal pode nos chamar, que estaremos sempre aí com a recepção junto. Então tem aí o nosso apoio por essa homenagem. Parabéns aí, tá? Independente da religião, da igreja, não tem problema. Acredito que o respeito é tudo. E aonde o padre estiver aí, estiver vendo esse vídeo, vai ser bem recebido também pelas pessoas onde estiver. Sempre levando aí a palavra da verdade, que eu acredito que isso é importante, né? É o carinho para com as pessoas, ajudando o próximo de alguma forma, acredito que é um braço forte que se sente. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 822-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre os contratos dos termos de colaboração e fomento da saúde.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 823-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a relação dos contratos de venda de barracas realizadas pelo assessor de gabinete, senhor Adalberto Vargas Tosse, no Cerejeiras Festival deste ano.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Convido os senhores vereadores para assumir a sua cadeira para a gente fazer a votação global dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Bom, boa noite novamente a todo o povo presente e nos acompanha pela rede social, toda a população. Bom, aqui é bem rápido o objetivo, né? Só queria só comentar sobre a informação que eu recebi, o pessoal de casa está acompanhando, que o parque continua essa semana em Garça ainda, a informação que eu recebi, hein, vereador Fabinho? Vai ficar até domingo aí a informação. O vereador Rafael está sempre ali junto com o pessoal ali, né? Sempre divulgando aí todo ano. A gente já comentou a semana passada. E amanhã, a partir das 18 horas, o ingresso 50% de desconto. Então a roda gigante, que era R$20, vai estar R$10 e os outros brinquedos R$5. Importante a população ter conhecimento também, né? Tem aí esse parque. Importante estar trazendo essa informação aí do parque. Outra situação é sobre os fios aí. Pela cidade, né? O pessoal tá aí enroscando o pescoço aí nesse fio aí, tendo acidente, tendo situações, estou apresentando um requerimento aí encaminhado ao pessoal da telefonia, internet, para resolver essa situação aí, junto com o apoio da CPFL, que tá demais pela cidade, um monte de fio espalhado. O Frei Aurélio ali parece um ninho, uma ninhaça ali, de tanto fio ali espalhado perto do terreno do particular ali, que chega a ser horrível, e ninguém resolve nada. Foi encaminhado um requerimento ao executivo, parece que não tem resposta de nada, nem do prefeito, nem do vice, ninguém aparece. Lá um lugar bom para o vice estar andando também, tá?
Estou criticando ele aí, ficou como vice aí alguns dias aí, saiu conhecendo aí o DSU, conheceu o Saúde, que vê essa fiação aí também. O prefeito está na prefeitura, o vice vai andar também para a rua aí e ver os locais aí também, tá? Importante aí.
Tudo bem, Marquinhos?
Permitido.
Não, é sobre a questão da resposta, né? Na verdade, esse requerimento foi eu que fiz, tá? E fiz para as telefonias e fiz também para a prefeitura fiscalização. E tem resposta, tá, vereador? Foi antes de acontecer o acidente. Inclusive, o advogado vai pegar essas respostas para usar, né, para se defender. Mas veja bem, o que mais a telefonia ela responde que o que faz com que esses fios ficam caídos são os caminhões que passam no centro da cidade e acabam derrubando o fio. Então, o problema aí é da questão dos caminhões, da manutenção das empresas, né, que usam os postes de luz da CPFL para colocar seus cabos. Então, se você quiser a resposta, eu tenho aqui, pode pedir para o Antônio, tem as respostas aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu vou aproveitar a minha fala, que às vezes surge esse tipo de pedido, e quem vê, o vereador está fazendo um pedido pequenininho, que não faz pedidos maiores, pedidos... A gente tem lutado por recursos grandes que vem na cidade aqui, recursos de saúde, junto com... Republicanos, o doutor Marcelo faz parte também, outros pedidos. Agora, esses pedidos pequenos aí, que são considerados, leva a pessoa à morte, leva a pessoa a risco, pedidos aí do trânsito, né? Eu agradeço, a gente apoia, né, o setor do trânsito, mudando, fazendo algumas melhorias na cidade, né? A gente vê uma certa diferença, avanço. Agora, tem muitas situações que a população traz até nós. Todos nós, vereadores, recebemos aí, e esse pedido tem que ser trazido aqui à Câmara Municipal, que aparentemente parece que pedido que não tem nada a ver, importante os vereadores estarem acompanhando. Quando eu mencionei aqui o vice-prefeito, também estou criticando ele, a pessoa dele, a gente tem um respeito como empresário, mas que seja junto também. A gente viu nesse intervalo que o executivo ficou aí, né, precisou do atestado, né, que é bem válido, recuperou certinho. O vice saiu aí por alguns lugares, conhecendo o DSU, 6 horas da manhã estava lá, DSU, foi na HBB e tal. Importante que continue também. Continue aí nesse final de mandato, continuando, que tem pessoas que nunca viu isso aí. Então continue, o prefeito está lá na prefeitura, continue divulgando, posta nas páginas, ajudando a todos nós. O vereador ajuda o executivo a cuidar da cidade. Ele não atrapalha, né? Igual ouvimos aqui em outras situações, o vereador Fabinho foi chamado aqui de problema, né? Ele é um problema aqui dentro, aqui da Câmara Municipal. Então, eu acredito que o vereador ajuda o executivo a cuidar da cidade. Todos nós aqui mencionamos aí o assunto do asfalto. Hoje tem aí o recapeamento, né? Tá bom? Aprovamos aqui nessa Câmara Municipal. Não foi mérito do Executivo, tem a participação junto com o projeto, né? A organização. Mas nós, vereadores, aprovamos aqui o projeto, mediante pedidos, requerimentos e tantas coisas mais. Então, acredito que é importante estar trazendo à Câmara Municipal esses focos que a população nos traz e buscando sempre um respaldo aí, tá? Então, lembrando... População de casa, vereador ajuda o executivo a cuidar da cidade, tá? Estamos aí aguardando aí sobre as emendas, né? Até vi o pessoal aí do Terrão, né? As emendas positivas aí, né? Estamos aguardando as documentações, já estou à disposição para apoiar também aquilo que é bom, que é válido para o município. Eu acredito que esse é o foco também. Tá, são tantos assuntos. Boa noite, um abraço.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, Fabiano, por favor, coloca a foto para mim, fazendo favor. Senhor presidente, algum tempo atrás, a prefeitura, através do Departamento de Trânsito, fez uma grande alteração no trânsito naquele bairro do Cafezal, ali perto do supermercado do Cido. Os moradores que lá estavam procuraram alguns vereadores, procuraram o sargento Gilberto lá no trânsito, falando que existia um grande fluxo de carro naquela região. E foi feita alteração pelo Departamento de Trânsito, mão que vai, mão que volta. E para você passar hoje por dentro do cafezal, você precisa ir lá na ponta, depois você voltar para você descer. Isso para inibir o fluxo de carro. Os moradores ficaram felizes, os moradores ficaram gratos, só que criou um problema. Por quê? Todos aqueles carros que iam sentido Cido e descia lá na Guarantã, eles não vão mais por lá. Eles fazem a rotatória ali no bombeiro, descem aí a rua da igrejinha
e seguem pela lateral. O fluxo de carro na lateral da igreja é enorme. A quantidade de acidentes ali só tem aumentado. A sinalização, você pode ver, é difícil. Os carros não param aí. O correto seria parar aí nessa descida aqui para quem vem na Gastão Vidigal subir. Essa rua Santo Antônio, os moradores dessa pequena rua não conseguem nem estacionar o carro direito ali na frente da casa e entrar. De acordo com a informação que me passaram, o fluxo de carro é muito grande ali. E isso tem causado problemas. Eu sei que tem que se resolver a demanda dos moradores lá do cafezal, mas não dá para resolver o problema de um em detrimento do outro. Se foi aumentado tanto o fluxo de carro nessa pequena rua que desce na lateral aqui, alguma coisa precisa ser feita ali no departamento de trânsito. Alguma coisa precisa ser feita. Não sei o quê, uma pequena rotatória, alterando a mão ali, sei lá. Mas o que não dá é para que esses carros desçam e subam ali em grande velocidade, sem parar no pare, né? E não ter uma maior organização por parte do departamento de trânsito. Então eu peço que o Sargento Gilberto tenha a atenção de cuidar dessa pequena área. Essa parte de terra aqui é a parte da igrejinha ali, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia de domingo, que tem a missa, o problema ali aumenta ainda mais. Por quê? Os carros param estacionados ali perto e quem está vindo naquela mão ali da Praça da Árvore para subir pro rumo da incubadora, eles não fazem, não param ali, eles já fazem a curva aberta e já sobem. E quem está descendo não para na Santo Antônio, já entra direto na Gastão Vidigal sem parar. Infelizmente, está propício para acontecer um acidente mais grave. Essa semana aconteceu um acidente lá, né? Um menino de bicicleta, infelizmente, na hora de descer ali, bateu num carro, machucou. Né? E a tendência é que esses acidentes continuem se o departamento de trânsito não dá uma atenção para aquela área que lá está. Então, Sargento Gilberto, peço por favor uma maior atenção nessa área. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, nos ouvem pela internet. Bom, eu quero falar sobre a pista de skate, né? A semana passada eu fiz um podcast lá com duas pessoas que praticam todo final de tarde lá, né? E os caras passaram tinta a óleo. Nossa, isso foi até cômico lá, né? Então eles passaram várias mãos de tinta a óleo lá, virou uma pista lá escorregadinha. Então, você vê, né? Então, quando a gente faz algumas críticas aqui, é porque as pessoas não possuem capacidade técnica para realmente cuidar do próprio público. Veja bem, se você tem um secretário de planejamento, um secretário de obras, um secretário de esporte, e vai lá numa pista de skate, né? Foi a primeira reforma que fizeram depois de 2008, e meteram uma tinta a óleo lá, né? Então, ficou um sabão lá. Então, assim, são mais de 40 pessoas que usam aquela pista lá, com mães, levam crianças e tal. E realmente colocou em risco, né, as pessoas lá. Porque a prancha de skate, ela vai para frente e derrapa de lado. Então, veja bem, eu acho que precisa, né, olhar para o bem público, né, mas adequar para as pessoas poderem usar da forma correta, né. E falei com o pessoal, eles conhecem bastante, né, com relação, porque são praticantes do esporte, os dois rapazes lá praticam mais de 20 anos esporte amador, né? E infelizmente a única pista que tinha aqui de skate que realmente, né, estava em más condições, né? Não estava em boas condições, precisava de uma reforma, mas da maneira que fizeram foi totalmente errado e hoje coloca em risco lá o pessoal que pratica, né, o skate aqui no nosso município, né? E com relação às duas pistas de skate, né, os dois atletas que foram lá conversar, essas novas aí que o vereador Marcos conseguiu através do deputado,
elas realmente estão inutilizadas, né? Elas não têm condição de praticar o esporte lá, naquelas duas pistas ao lado do João Gonzaga. Então a prefeitura, ela precisa, né, tomar as providências, fazer as adequações necessárias para que seja usado um próprio público, né? Ou fizeram uma estátua ali para os outros ir lá contemplar, né, um monumento, né, que ficou ali, gastou mais de 240 mil reais, colocaram até, né, uns corrimão de inox lá, né, que ficou, né, muito bom, mas do monumento, que hoje lá é uma estátua, né? As pessoas não têm como utilizar, principalmente os praticantes do próprio esporte. Mas é observações que eu estou fazendo, espero que a prefeitura, até fiz um requerimento, para que eles, né, façam as adequações necessárias na pista de skate.
Uma parte, vereador. Deixa eu fazer também um comentário de adequação aqui também.
Certo.
Eu tenho uma data, até conversei com o secretário de esporte. Eu não tenho posicionamento aqui na Câmara Municipal, nem presa vereador, nem prefeita, ninguém. Tá? Mas eu gosto sempre de divulgar o requerimento e depois mostrar que foi feito o requerimento. Acredito que é importante todos os vereadores fizessem isso, que às vezes a população tem conhecimento. Essa pista de skate, ela vai ser feita a melhoria, gosto que está sendo cobrado. Importante que depois volte lá e mostre que foi feita a melhoria. Tempo atrás estava cobrando aí uma parte de um campinho, lá perto ali do lanche. Depois eu vi que colocou uma placa lá, o pessoal fez uma mudança, nunca mais fiquei sabendo se arrumou, se não arrumou. Não trouxeram para a população essa resposta e o povo acha de repente que não arrumou. Importante estar trazendo também esse respaldo. Essa pista de skate, ela recebeu a manutenção, aquela do João Gonzalez, tá? Tem até a data lá com o secretário, ele até informa, se o senhor quiser ir lá pessoalmente, a gente vai junto. Recebeu a manutenção, eu vi a manutenção lá, quando fez a manutenção. Agora, se precisa de um reparo ou outro, importante que o pessoal que brinca com o skate vá lá com o secretário, me coloque à disposição
já
dele.
Pô,
quem estiver assistindo na rede
vereador, social... Vereador, só para deixar
deixa claro... Deixa eu só terminar, vereador, para a gente...
Deixa eu só entender. Deixar claro, não...
Me coloque à disposição deles também para ir lá comigo.
Mas deixa eu só...
Pessoalmente, e a gente buscar um respaldo, se o senhor permitir a parte.
Deixa eu...
Buscar um respaldo para...
Deixa eu só fazer uma observação na sua parte.
Para melhorar.
É que você falou que o pessoal não procurou. Procurou sim, tá? Tem documentos lá, através de Facebook, através... Né, de melhorias, inclusive se quiser pode assistir o podcast, tem o próprio pronunciamento dos atletas, né, que praticam a pista de skate. E com relação a essas melhorias, vereador, você conseguiu a pista, parabenizo você. É óbvio que uma obra, né, que seja uma conquista do deputado tem que vir, mas logo quando foi feito, eu já fiz as cobranças aqui dessa melhoria. Com relação a ir no local e filmar, enfim, isso daí, cada um usa o seu trabalho da forma que cada um queira, né? Mas como eu tenho contato já com as pessoas em loco, né, e eles me procuram e relatam isso, inclusive sou amigo do pessoal lá, então assim, eu tô passando aqui na Câmara um relato do pessoal que pratica o esporte, tá bom?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais e aqui presencialmente também, partindo para o final da sessão aí, sessão meio acalorada, né? Como qualquer parlamento. Bom, queria passar aqui só para parabenizar todos aqueles que se engajaram nesse final de semana para que acontecesse a segunda Tecnocafé, né? Lá nós tínhamos barracas de entidades, lá nós tínhamos grandes empresas com mostras, né, com feiras. A chuva, infelizmente, castigou um pouquinho o domingo ali, né, ao final da tarde do sábado, mas, de certa forma, conversando ali com o pessoal, principalmente do agronegócio, foi proveitoso. Teve negócios que foram firmados ali, inclusive bancários, equipamentos, maquinários. Eu acho que uma feira se faz também com esse resultado. Então, parabenizar aquelas pessoas que organizaram, parabenizar aquelas entidades que trabalharam, que saíram da sua casa, aquelas pessoas voluntárias que não ganham nada, né, para estar ali de sexta, sábado, domingo, quinta, até meia-noite, 10 horas da noite. Parabenizar todas essas pessoas. Sabemos que as questões naturais, elas podem acontecer, mas não podem deixar com que o evento não acontecesse. E ele aconteceu. Tenho certeza que o evento nasceu grande com sua primeira edição, agora estamos na sua segunda edição e tenho certeza que na terceira será ainda maior, poderemos corrigir todos os erros que foram cometidos nessa, na anterior, se teve, né? Eu queria parabenizar todos os idealizadores, aquelas pessoas que fizeram o evento acontecer, aqueles artistas que se apresentaram, como eu disse, as entidades, as empresas que vieram da sua cidade para demonstrar aqui seus produtos. Então, Garça agradece, porque movimentou o comércio, movimentou o posto de gasolina, movimentou o hotel, movimenta restaurante, movimenta os trailers do lago. Então, isso tudo serve para a gente fomentar o comércio local. Tá bom? Muito obrigado e parabéns a todos que participaram.
Permite uma parte, Eduardo?
Permite sim, Almeida.
Pequena parte, só dentro da sua fala, para fazer uma colocação sobre a pista de skate. A semana passada, dias atrás, também fui procurado por algumas pessoas que praticam esse esporte. E eles disseram que no início a pista ficou muito boa, aquela lá do lago. Mas depois ela ficou muito derrapante. Então eu fiz um requerimento a semana passada e procurei também o secretário. De pronto ele atendeu, disse que vai fazer os ajustes lá, os reparos necessários. Obrigado.
É, ali, Almeida, ela tem... foi utilizado com uma tinta óleo, né? E ali não pode ser pintura. Ali tem que ser aquele cimento, tipo cimento queimado, que a própria base já é o produto, né? Ou então alguma tinta própria que eu desconheço. Então, importante ali que seja de fato melhorado, porque ali é um atrativo da cidade, as pessoas usam muito aquela pista ali. Então, tenho certeza que vai ser corrigido isso aí.
Mais uma parte?
Claro.
É, então, realmente aquela pista ficou muito bom aquela reforma. Infelizmente, esse tipo de tinta que foi utilizado, ele complicou um pouco ali, não dá para usar da forma correta. Mas as pessoas que conhecem tecnicamente já vão fazer lá o reparo, segundo disse o secretário. Obrigado.
Sim, eu acho que é o tipo de piso, né, Almeida? Só o tipo de piso ali que antes era aquelas placas de concreto colocadas e rejuntadas, né? E por isso que a rodinha de skate, ela é um material, parece cerâmica, né? Então aquela roda...
Só para fazer uma correção...
Aquela roda lá, ela escorrega realmente, né, na cerâmica com aquela tinta. Sim, bacana?
Não, lá não era só, não é a placa, vereador, lá é um granito lixado, né? Que é o material correto. Na verdade ali, estou falando que o pessoal falou que era só fazer os reparos que tinha alguns buracos, né? E o cimento, estou falando que são pessoas que conhecem. Que não pode ser passado ali, porque ela solta um pó. Né? E como a pista, ela fica sem adereço. Então, na verdade, ela teria que ser corrigida com granito e lixado. Aí teria adereço. Estou só falando o que me passar.
Se eu não me engano, o granito é feito por placa. Tá? Então, ele é colocado no local e depois é passado aquela marca, tipo uma enceradeira, para tirar o verniz, justamente para não escorregar. Então, é como se fosse o tratamento de um cimento queimado, como eu acabei de dizer. Mais ou menos isso. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos finalizar aqui. Fabinho trouxe o celular, que o Fabinho tá velho, tem que marcar o nome para não esquecer. Ô, bacana, você falou do seu requerimento aí sobre o Adalberto ter vendido espaços lá na festa da cerejeira, né? Cara, você sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Instalar uma CPI, pegar 5 assinaturas para investigar isso, tá? Porque, cara... Contratar material antes de ocorrer licitação.
Uma parte, vereador?
Sim.
Na verdade, eu fiz esse requerimento porque a própria resposta do prefeito, né, que veio do prefeito, assinado por ele, ele mesmo fala que o funcionário público vendeu barraca e cuidou das barracas. Porém, tem um artigo, né? Tem um artigo, quando ele fez o chamamento, que não é responsabilidade da prefeitura, sim é responsabilidade da associação, entidade filantrópica, que ganhou lá o chamamento para realizar o evento. Aliás, ele coloca também que o serviço do SAI trabalhou lá. Não, mas o serviço do SAI é só ligação, como se fosse a CPFL. Então, assim, os caras não ficam trabalhando lá o dia todo igual um funcionário que ele é lotado ali no gabinete do prefeito e foi fazer um trabalho que seria de uma empresa que fez chamamento. Quando você faz chamamento, você terceiriza né, uma festa que a prefeitura não quer fazer.
Sim.
Mas enfim, vamos aguardar aí a resposta só para a gente poder ir analisando.
Muito sim, obrigado. Caso a gente entenda que for necessário, vamos pegar sim as assinaturas aí e fazer alguma coisa. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo o tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, nós temos aqui no nosso município alguns bairros mais antigos. Vou dar um exemplo. Aquele Jardim Salgueiro ali, que muitos dos postes que lá estão ainda é de madeira. E esses postes, de acordo com que passa o tempo, tem infiltração de água, cupim, ataque de cupim, e infelizmente a madeira vem apodrecendo e a CPFL está trocando muito lentamente. E nós estamos no município de Garça com uma quantidade grande ainda desses postes de madeira, que eu imagino que já é a hora da CPFL resolver esses problemas. Nós sabemos que a madeira, ela tem um tempo de vida útil. E, de acordo com o ataque que o cupim faz nela ali, pode criar um risco. Nós já tivemos no nosso município de Garça postes caindo por conta de problemas desse sentido. E eu acredito que a CPFL tenha como obrigação fazer a substituição desses postes. Vou questioná-la através de ofício, também através de requerimento, para que a CPFL faça um cronograma. Nós sabemos que trocar todos de uma vez só vai ser muito difícil, mas fazer um cronograma, pelo menos, para fazer as substituições mais rápido. Por quê? Essas casas que estão com esses postes de madeiras, elas ficam questionando os vereadores. Por que que o poste aqui está nessa situação? Por que que o poste está nessa situação? A prefeitura não pode fazer nada? Gente, nessa situação, eu vou levantar, mas eu acredito que a prefeitura não pode assumir a responsabilidade desse poste. Posso me informar, às vezes eu esteja me enganado, mas eu acredito que a responsabilidade nessa situação é da CPFL. Então eu peço para que a CPFL tenha o maior empenho na substituição desses postes. No Frei Aurélio nós temos lá no bairro Williams, nós temos postes de madeira. Lá no Jardim Paineiras, nós temos a Salgueiro. Bem dizer, nós temos esses postes de madeira corroído e pelo tempo e pelo cupim na cidade toda. Então vamos buscar a substituição desses postes o quanto antes. Então, CPFL, por favor, peço caridosamente que atenda o nosso pedido. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não. Vamos lá? É. Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assistem. Bom, para finalizar a sessão, eu recebi um documento de uma pessoa que tem um trailer lá no Lago Artificial. Então veja bem, eu vi com um tom de ameaça, né? Porque nesse requerimento, né, nesse documento, ele está, né, vindo do Poder Executivo, que se a pessoa, né, ela trabalhasse nos dias que fosse realizado eventos particulares no lago por empresas privadas, ela sofreria a cassação, né, da sua autorização. Bom, procurei o procurador jurídico para ver, né, se realmente existe alguma lei, né, que obrigue a pessoa que... Bom, eu estou desde 2009 aqui. Essa pessoa trabalha ali em várias gestões, inclusive até nessa gestão do prefeito. Porque ela era como se fosse um trailer lá no lago que está alocado lá. Né, que tem uma concessão, aqueles trailer, ele está no terreno público, tem uma concessão de uso por determinado tempo e eles exploram aquele local, que é um local turístico aqui no nosso município. E esse documento que veio da prefeitura eu achei um pouco agressivo com a munícipe. Por exemplo, se é uma área turística, a pessoa já está ali há muitos anos, trabalhando, né, numa área pública do município. Se ela paga, né, os seus impostos e o seu direito foi autorizado, né, ela deve ter uma autorização para ficar ali. Ela não encostou o seu trailer ali e simplesmente está trabalhando lá, sem uma autorização da prefeitura. Agora, veja bem, a gente sabe que existe a parceria público e privado para realizadores de eventos, né? A gente sabe disso. Agora, porém, se a pessoa está usando a concha acústica, né, para fazer o evento, ela pegou o lago inteiro, ela pegou ali o lago lá para o parque, o bosque da cerejeira, ela pegou todas as ruas públicas ou só o local que ela está realizando o evento? Então isso tudo precisa estar descrito nesse documento. Então eu vou fazer um requerimento pedindo, né, qual áreas que esse pessoal que está realizando essas festas está locando. Se é, deve ter um documento lá, né, provavelmente. Se é, né, as ruas do lago, né, por exemplo, lá, aquele local ali atrás do lago, se quando uma pessoa pega um alvará lá, se ele tem direito a explorar o lago inteiro. E aquelas pessoas que já têm os seus trailers no lago, eles também são obrigados a comprar as bebidas lá do prefeito, parece que são as bebidas oficiais da festa, eles têm essa obrigação, porque veja bem, são pessoas que têm uma concessão de uso, então a prefeitura ela não pode obrigar a ele vender um tipo de bebida, que ele já tem lá o seu trabalho todo final de semana. Então, assim, eu vou fazer um requerimento semana que vem, vou pedir todas essas informações, né, para saber realmente se aquilo ali foi uma ameaça, né, para uma pessoa que trabalha ali há muito tempo. E se a prefeitura, eu sei que a prefeitura, né, através de lei, ela pode revogar algumas concessões, sim. Mas aquele requerimento deixa claro, né, que ali está especificado. Se você trabalhar em algum evento realizado por essas três instituições filantrópicas, você vai ser cassado a sua concessão, né, a sua autorização ali. Então, eu acho que é uma ameaça. Vou até conversar, estou conversando com o procurador jurídico aqui, que a gente, né, procure essa pessoa que recebeu essa ameaça para ver, né, que realmente isso procede, né, e se a prefeitura vai fazer isso, se caso ela continuar trabalhando naquele local. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.